Cá estamos, caros pibianos, para mais uma entrevista. Desta feita aos Negative Buzz, muito obrigada por terem aceito o convite do PIB. Para começar, a primeira pergunta, gostava que nos explicassem quem são os Negative Buzz.
Bem, em primeiro lugar, nós gostaríamos de agradecer à rádio PIB e também gostaríamos de agradecer ao apoio a todos os amigos e fãs que têm comentado para a página, não só desta rádio, mas também do Facebook. Bem, os Negative Buzz são compostos por três elementos. Sou eu, Felipe, guitarrista e vocalista.
Eu sou o Nuno, baterista.
E eu, Daniel, o baixista.
Pelo que se sabe do vosso estilo musical, encaixa-se dentro do grunge old school, certo?
Certo.
Dos anos 90. Gostava de saber quais são as vossas influências musicais, se são somente ao nível do grunge ou se também abarcam outro tipo de sonoridades.
Bem,
e já agora, ao nível nacional, quais são as vossas influências?
Bem, eu acho que como qualquer banda de grunge que a gente somos, a gente temos sempre aquelas influências que toda a gente pensa de uma banda de grunge. Em primeiro lugar, toda a gente pensa nos Nirvana.
Exato.
Depois, se calhar, a Pearl Jam, Bikini, Bikini Kill, L7, mas cada um de nós temos, além da gente termos uma banda de grunge e de gostarmos de grunge, que cada um tem as nossas influências. Eu, por acaso, gosto muito de uma banda que não tem nada a ver com grunge, que é The Dust Smith. Eu não sei se tu conheces The Dust Smith.
Explica-nos lá quem...
Os The Smith são uma banda inglesa.
Ah, os The Smith.
The Smith, com vocalista...
Desculpa, adoro.
Yeah, adoro. Gosto muito.
Morrissey.
Eu, por acaso, sou capaz de ver o Johnny Marr, por acaso tenho falado com ele no chat, e quem for à página dele, vê lá o Negative Buzz e vê lá comentários que ele mandou, porque ele por acaso toca uma guitarra, que é a guitarra que eu toco, que é uma Fender Jaguar. Bem, eu no meu caso tenho várias influências, a nível nacional, gosto de várias bandas, GNR, gosto de chutes, mas aqui também o Nuno e o Dani agora também podem falar um bocado sobre as suas influências.
Sim, basicamente as influências, pronto, no meu caso pessoal, não passam estreitamente pelo grunge, mas também pelo punk hardcore, pronto, basicamente. E, ou seja, mas tudo na época de 90, portanto vai tudo bater mais ou menos nesta onda.
Sim, eu acho que sou a ovelha negra. Essas minhas influências, eu fui, a minha juventude foi dos anos 90 e eu cresci muito a ouvir Guns N' Roses e Nirvana, o Black
Bons Album, álbuns, bons, bons álbuns.
Digamos que na banda acho que sou o mais metaleiro. A nível nacional, a minha banda favorita são os Moonspell.
É verdade, a nível nacional.
Acho que sou um bocadinho. Quer dizer, não sou afastado do grunge, porque as minhas bandas favoritas, a nível internacional, é Alice in Chains, os Nirvana, as L7, que cheguei a ver ao vivo. No Superbog, mas acho que há uma mistura de influências.
Eu, na minha opinião, penso que até aos anos 95, 98 se fez muito boa música. Acho que as bandas tocavam o que queriam e tocavam o que sentiam e não se ligavam muito à publicidade. Hoje em dia já se toca só por vender e infelizmente em Portugal há muitas bandas pré-fabricadas, ou seja, lançam 4 ou 3 tipos, atenção, isto não é uma crítica, porque às vezes essas pessoas, não vamos estar a falar em bandas e nomes, essas pessoas às vezes até têm algum talento, mas como são bandas pré-fabricadas, lançam-se e são logo número 1, número 2, mas depois duram um ano ou 2 e 3. Infelizmente nós temos bandas nossas amigas que têm boas músicas, bom repertório, e dava para entrar na indústria musical portuguesa, mas...
Não se conseguem afirmar e...
Mas não se conseguem porquê? Porque não vendem. E a gente, os Negative Buzz, em primeiro lugar, a gente somos uma banda, tentamos tocar o grunge old school, tentamos tocar o que cada um de nós gosta, os três, porque isto... Há muita gente que pensa que ter uma banda é só ter um baixista e uma voz e tal. Não, a gente temos uma boa amizade e tocamos o que gostamos. Nunca ninguém chegou ao estúdio e disse, olha, eu tenho esta música. E se eu, ou o Dani, ou não tiver uma ideia, a gente, pronto, é aquilo. Não, a gente vamos alterando e vamos tocando o que a gente gosta. A gente, felizmente, temos tido bom...
Isso é mentira, eu fui raptado e vocês obrigam-me a tocar.
Ah, é verdade, mas até agora temos tido um bom feedback.
E suponho que todas essas influências que vocês mencionaram, isso reflete-se na música que fazem, penso eu.
De certa certo? Forma, sim.
Sim, de certa forma.
Exato. Sim. Então, sobre o panorama grunge nacional, não estou assim muito... dentro do assunto, portanto gostava que vocês me explicassem qual é a vossa visão, o que é que se passa dentro desse meio cá em Portugal.
Sim, basicamente nós temos, mas nós conhecemos mais ou menos 5, 6 bandas de grunge que estão a seguir e a reviver o grunge old school, só que de certa forma estão a passar o mesmo que por nós estamos a passar, ou seja, a aceitação, há muita nostalgia nos mídias, não sei o quê, pronto, mas o facto de ir a concertos e investir, não. O pessoal simplesmente está a ignorar não só o grandes, mas algum revivalismo.
Também atravessamos uma fase de crise, não sim, sei sim, se será um bocado por
não,
aí.
Também não, porque nós também já tocamos de borla muitas vezes. Portanto, basta ir e basta ter o empreendedorismo de ir e ver.
Mas hoje em dia pode-se dizer que o grunge é um estilo musical em vias de extinção. A gente quando diz que tocamos grunge, às vezes, houve ali um rapaz que até fora nos dizia: ai, vocês tocam grunge? Então, mas isso ainda existe? Existe, mas hoje em dia há muito poucas bandas. A gente tem estado a tocar em alguns festivais com 4 ou 5 bandas e pouca gente aparece. Mas se tu fizeres um festival de metal, rock, pop, se calhar aparece muito mais. O grunge é mesmo, está muito em vias de extinção.
Mesmo a nível internacional?
Sim, de certa forma sim.
Até as bandas que eram grandes na altura agora já estão com uma sonoridade muito mais pop, vá, digamos.
Sim, é verdade.
Certo. Então e agora falem-me sobre o vosso EP, o Nothing to Lose. Que temáticas ou ideologias, podemos dizer assim, estão explícitas ou subjacentes na música que... no álbum que vocês fizeram?
Bem, Ângela, como o título do nosso EP diz, em português, traduzido em português, é Nada a Perder. Em inglês é Nothing to Lose, porque a gente somos uma banda que não temos nada a perder. Às vezes há bandas que, às vezes, quando se juntam, criam logo patamares, ai, temos de fazer isto, e depois não acontece, e depois acabam ou ficam tristes. A gente lançámos um EP que, por acaso, até tem tido muito boa aceitação. Foi considerado pela rádio, pronto, outra rádio da concorrência, 102 FM, pronto. Eu já disse rápido. E pelo jornal de Leiria foi considerado o EP revelação de uma banda de grunge 2012. Escreveram um artigo, quem quiser ir pode ir ao Facebook.
Mas nenhum de vocês é de Leiria.
Não. Por acaso mandámos para lá o EP e tivemos logo uns contactos, por acaso, e que escreveram um artigo sobre nós.
A próxima pergunta que eu ia fazer era precisamente sobre isso. Se o facto de vocês terem sido considerados o EP revelação por essas duas instituições, entre aspas, se isso contribuiu para o vosso reconhecimento?
Sim, de certa forma sim.
E para
sim.
Um consequentemente aumento do número de fãs?
De certa forma sim, por acaso, pronto, eu não gosto de usar o Facebook como indicador de nada, mas de facto depois dessa intervenção, sem dúvida que houve mais gente que teve acesso à nossa música. E então têm gostado, têm apoiado, têm falado sobre isso e ficaram até muito expectantes para esta entrevista que estamos a dar agora. Portanto, foi sempre...
É verdade. Por acaso fomos lá à página do PIB e por acaso tínhamos lá muitos...
É verdade.
Muitos comentários. Eu não sei se é da gente os três sermos bonitos, se tem alguma influência, mas eu aposto nisso, é da gente sermos bonitos, pronto, e da apresentadora também ser simpática.
Muito obrigada. O vosso EP está a ter o reconhecimento e a aceitação que vocês esperavam, ou ficou um bocado fora da vossa expectativa?
Ficou um bocado aquém.
Mas quando a gente lançámos o EP tivemos logo muitas pessoas que o adquiriram, e já agora também mais uma publicidade, quem quiser um EP dos Negative Buzz são 5€ e nós mandamos para qualquer morada sem custos adicionais, mas tivemos muito boa aceitação. Mas é sim. Tal coisa, se a gente fosse uma banda pré-fabricada ou tivéssemos cunhas entre aspas, lançávamos isto, se calhar já estávamos no top mais. Ou qualquer coisa. Infelizmente em Portugal é assim, porque há muitas bandas boas e não há apoios a essas bandas boas. Eu tenho uma banda, minha amiga, que há uns tempos foi tocar a Music Box, não vou estar a falar o nome, que tem editora, e eles disseram assim: olha, a gente ter editora ou não ter é a mesma coisa. Pronto.
Pois.
É mesmo.
Infelizmente
assim,
isso acontece. E agora, sobre os vossos fãs, vocês já falaram um bocadinho e pelo que eu percebi, vocês têm um grande apoio dos vossos fãs. Como é que é o vosso relacionamento com eles? Se em Portugal existem muitos fãs de grunge? Se existe uma grande legião de fãs?
Sim, existe. Digamos que existe, uma das coisas que o Twiggy estava aqui a mencionar, às vezes a falta de apoio, mas uma coisa que nos faz continuar, embora o grunge já não seja a música da moda. E quando eu digo da moda, porque há muitas bandas que também vêm dos anos 90 e são portuguesas e continuam fiéis ao estilo, mas se calhar entraram noutra época, entraram e se calhar dinamizaram ou trouxeram alguma coisa de novo ao panorama português, como o caso de, dos Moonspell que eu referi, porque muita gente diz que o heavy metal também já morreu, o Grandes morreu e são coisas do passado, já ninguém liga muito, mas não é bem assim. Há também, às vezes, uma falta de vontade, tanto de, ou das editoras, de, uma falta de vontade, às vezes, até das próprias bandas em arriscar, porque hoje em dia cada um de nós tem o seu emprego.
Exato.
E há muita, e não há, quer dizer, por nós até havia, só que
há... Vocês desejariam viver só com a música?
Sim, sim. E quando nós dizemos viver de música, não estamos a dizer sermos famosos e lançar álbuns e estrelas. Não,
e de ter miúdas atrás de nós, etc.
Nós gostamos de viver de música, poder chegar ao fim de mês e pagar contas. Em relação ao que é que os nossos fãs...
Mas vocês acham que isso seria possível em Portugal?
Para alguns é.
Da minha parte não, acho que não.
Depende da produção e da máquina que tiver por trás, pois, mas é tal coisa, é mais fácil que...
Tu há de reparar que tu na televisão ouves sempre quase falar dos mesmos artistas. Tu nunca vês, ei, olha esta banda portuguesa, ei, é uma revelação, vês quase os mesmos artistas.
Uma das coisas que também me deixa contente é ver pessoas nas páginas e ver, não só dos Negative Buzz, de outras bandas grandes e de páginas até do Facebook dedicadas a este tipo de música, pessoas que já não são da nossa geração. Ver pessoas às vezes de 16, 17 anos que ainda gostam, ainda apoiam, para nós é um reconhecimento. Que
vocês
isto...
têm um grande apoio.
Sim,
claramente.
Sim, por acaso no Facebook temos sempre um bom feedback, mas às vezes há algo que é muito engraçado. Todas as bandas queixam, pois às vezes quando vamos tocar ao vivo, sim, poucas pessoas aparecem.
Não.
É assim, poucas pessoas. É complicado também. É depender do sítio onde vamos tocar.
Exato.
Há uns tempos, há 8 meses, se calhar tocámos num festival do Vale da Moreira, que aquilo estava cheio, se calhar tinha lá 2.000 pessoas.
Exatamente.
E também,
sim,
demos lá uma entrevista.
Onde é que vocês costumam tocar e vocês notam muito a variação do tipo de público de cidade para cidade, digamos? Para onde é que vocês têm andado até agora?
Nós basicamente temos tocado na Grande Lisboa, basicamente. Ou seja, nós nunca saímos muito aqui da Grande Lisboa e o público que tem aparecido é mais ou menos o mesmo também, não é? O que é que tu achas?
Sim, sim, é verdade. É o estilo grunge, pronto. Assim, está um bocado distinto.
É reduzido, o público não é muito alastrado, mas há sempre um núcleo de amigos, vá, eu não gosto de chamar fãs, mas amigos, sim, que nos seguem e que nos vão
E assistir. A faixa etária... Da maioria.
Se calhar 23 aos 35,
mais ou menos.
Mas temos tido.
Da velha guarda, que
é pessoal da velha guarda.
É pessoal dos 90, basicamente.
É verdade.
Há certos fenómenos que não conseguimos explicar, por exemplo, a nível do apoio. É isso que, quando o Daniel agora disse, nós já não vamos tanto. Ao princípio, se calhar, temos entusiasmávamos em ver as pessoas no Facebook e a dizer que vão a concertos, etc. Já não nos entusiasmamos tanto, porque isso às vezes não representa a realidade.
Pois criamos uma certa expectativa.
E às vezes não corre como a gente gostava a nível de público. Pronto. Mas também não percebemos, há certos fenómenos que nós não conhecemos. No lançamento, por exemplo, do EP, levámos uma banda que é bastante conhecida, muito mais do que nós, que são os Punk Sinatra, onde o vocalista, o Almendra, que foi vocalista de Pesticida, teve a participação do vocalista de Estar a Perder.
E também tocámos com os Jack and Dan, também. É uma grande banda nossa amiga.
E mesmo assim, a afluência de público, não era por nós. Era por nós porque era o lançamento do nosso EP, mas digamos que os cabeças de cartaz, obviamente, eram essas pessoas que até são conhecidas do panorama musical, e a afluência não foi o que nós estávamos à espera. Às vezes há coisas que não compreendemos. É isso que nos... Não digamos que magoa, mas... O não viver disto, já estamos habituados, somos portugueses. Agora, o apoio das pessoas também era importante. Para divulgar este tipo de bandas que a maioria diz que já morreram, mas a prova é que não morreram. Ainda há muita gente que ouve e gosta.
É verdade.
Uhum. Então agora sobre o vosso line-up. Sofreu alterações, vocês têm um novo baixista, o Daniel. Isso trouxe algo de novo, de diferente para a banda, ou as coisas mantiveram-se?
Trouxe muito diferente, porque a gente quando o Johnny Christ... Ele abandonou os Negative Buzz. A gente não queria arranjar, isto parece ser estranho dizer, mas a gente não queria arranjar um tipo que chegasse lá e dissesse: olha, eu sei tocar tudo e gosto da banda. E a gente, está bem, não. Em primeiro lugar, a gente temos que ganhar cumplicidade. Porque eu costumo dizer que isto de uma banda é tipo a gente ter uma namorada. A gente temos que nos dar bem, temos que cuidar dela. Se calhar também às vezes oferecer de presentes, mas não, ainda não chegou a esse caso. Mas temos que nos dar bem. E experimentámos cerca de 8 baixistas, mas tanto eu como o Nuno não tivemos interligação. E quando o Daniel Timóteo foi fazer o primeiro ensaio com a gente, ele ficou logo, porque porque a gente, houve ali de uma química. E além disso, a gente temos que criar uma boa amizade, porque isto é o que eu digo, isto é uma banda, não é só a gente arranjar um baixista, ah, já está, e temos uma banda, e cada um, não, a gente temos que nos entender bem, e estamos muito contentes com o Daniel, porque ele trouxe novas ideias para a banda, e às vezes ajuda-me com as linhas de baixo, com as linhas de guitarra, traz novas ideias, e é muito bom ter o Daniel.
Fez a capa do EP.
E fez a capa do EP já agora, pronto.
Muito bem, estamos a chegar ao fim da nossa entrevista.
Oh, já? O que é bom, acaba.
Quais são os vossos projetos futuros? O que é que vocês têm em mente? Gravar um novo EP? Fazer mais concertos?
Basicamente agora é divulgar...
Tentar o estrangeiro? Não sei.
Para já não. Para já é divulgar o nosso EP, que ainda estamos em fase de lançamento de EP. Portanto, basicamente é marcar concertos. Já temos faixas novas para além das que estão no CD. E basicamente é mesmo isso, é tentar impulsionar o EP e sem nunca descurar uma ou duas músicas novas.
Tu há bocado tinhas perguntado o que é que o EP falava.
Sim, qual era a temática principal?
Todos os temas falam de experiências, não é? Falam de experiências e cada música adequa-se de cada elemento nosso. A primeira música que encontramos no nosso EP chama-se Hate, que fala quando a gente acaba uma relação, ou seja, ficamos mal, não é? Às vezes não é o amor que nos faz mal, mas é a falta dele que às vezes faz. Eu costumo dizer que o amor
bonita
é
um... frase. Acho que já ali em algum sítio.
Eu acho que sim. Foi no perfil de uma rapariga que eu achei muito simpática. Mas eu vou dizer algo que tu também não ouviste e que esta não ouviste. Eu costumo dizer também que o amor é uma ilusão que dói. E normalmente as ilusões não costumam doer.
Se não for correspondido, era a minha opinião.
É verdade. Mas o EP fala de tudo pouco. Temos uma música que chama-se Bad Day, que é quando a gente temos um mau dia. Temos uma música que chama-se The Big Mistake, que é quando a gente fazemos algo de errado na vida, ou seja, quase 24 horas por dia. E ainda temos aí uma música também escondida, a tal música, se quiseres dizer alguma coisa. Mas acho que o EP fala de um pouco tudo.
Fez silêncio.
Isto foi um momento único na Rádio Piba.
Rádio zero.
Mas eu acho que quem ouvir o EP do nosso EP de estreia Nothing to Lose, acho que se vai identificar e as músicas não são muito, são um bocado cativam, pronto, que quem ouve.
Sim,
depois passado fica no ouvido. Eu acho que o importante é isso, não é aquele grunge também muito aos gritos, nem muito suave, pronto, é meio termo e espero que gostem.
Ok. Nós, o PIB, eu e o João Pontes e o Nuno Novidi, infelizmente não puderam estar presentes hoje, mas eles desejam as maiores felicidades para os Negative Bus.
Obrigado,
continuem
Anja.
Com muito sucesso.
Muito obrigado também pela
mantenham-nos tua informados dos vossos concertos.
Sempre.
Para nós aparecermos lá. E muito obrigada.
Muito obrigado a nós.
Por terem aceito o convite do PIB.
Obrigado a nós e obrigado pela simpatia e por nos aturares também um bocado.
Claro que não, pá. É um prazer ter-vos aqui. Muito obrigada.
Obrigado a nós.
Já agora, quando lançarem o próximo EP, estão automaticamente convidados a voltar.
Obrigado, muito obrigado. Obrigado a toda a gente que nos tem apoiado. Ah, e já agora, se puder falar, nós não falámos, o nosso EP foi produzir pelo Alex Van Tru, que também tem uma banda de tributo a Queen, que chama-se One Vision. Quem quiser, pode ouvir, também não se vai arrepender. E espero que gostem do EP, é sempre bom para dar a pessoas que não gostamos, ex-namoradas, sogras, etc. Muito obrigado.
Ok, então, vamos ouvir então a música Hate, dos Negative Bus.
Espero que gostes.
Com certeza que irei gostar. Vamos então ouvir Hate, Negative Bus. regressámos depois de ouvir duas músicas da fantástica banda que temos aqui. Hoje, em seguida, vamos ouvir uma escolha do Daniel, baixista da banda. Explica-nos o porquê desta escolha.
O porquê desta escolha é um side project que eu tenho, é uma banda que eu tenho na onda do hardcore, chamada Same Old Court, que, por acaso, acho que esta música, sendo a mais comercial do nosso EP, que também já saiu, acho que se enquadra bastante, e também foi gravado pelo nosso amigo Alex Van True. Portanto, basicamente, foi só por isso que eu escolhi esta música, pronto, na enquadra-se perfeitamente no programa e de certa forma faço um bocadinho de publicidade à minha outra banda.
Esperamos depois um dia, se eles um dia vierem cá, os Shamble Chords, também nos façam um bocado de publicidade e falem bem de nós. Sim, ou pelo menos ao do vocalista e guitarrista.
Está lançado o convite aos Shamble Chords, quando quiserem podem vir. Vamos então ouvir Love, Shamble.